Eu gostaria de começar a mensagem de hoje com, na verdade, uma provocação, uma pergunta. É algo que eu não sei se talvez você já tenha parado para pensar, mas o que faz com que tantas pessoas, todos os anos, se afastem de Deus? O que faz? Qual é a causa? É óbvio que no auge da minha impetulância, eu não teria coragem de cravar algo determinado. É isso. Isso faz com que pessoas se afastem de Deus. Mas eu posso estimar que no nosso país, no Brasil, nós temos cerca de 46 milhões de cristãos evangélicos. E, porém, quando estuda-se a fundo, vemos que quase que na mesma proporção de pessoas que frequentam os templos, fazem parte de uma comunidade, temos pessoas que se afastaram de comunidades, pessoas que desistiram da fé, desistiram do convívio do corpo, os famosos desigrejados, pessoas que já frequentaram igreja e tudo mais, e hoje, por uma série de questões, eles abandonaram este caminho. E querido, isso é algo que não é simples de explicar, não é só pecado, não é só fraqueza, mas para grande parte dos casos é uma profunda frustração que os levou até lá. E essa frustração é a expectativa não alcançada. Essa frustração ela pode vir de vários ângulos. Frustração porque eu não parei de pecar, frustração porque eu não consegui fazer o devocional perfeito, como as pessoas da igreja ensinaram, frustração porque eu não tenho a sabedoria de um homem como Tim Keller, não tenho a vida de oração como um pastor Luciano Subirá, não tenho a fé para mover montanhas de uma mulher chamada Catherine Kuhlman, ou eu não faço ideia de quem são essas pessoas. Simplesmente me sinto frustrado. Frustração porque também talvez eu tenha presenciado a queda moral de homens de Deus. Pessoas que eu me inspirava, que eram meus líderes, que eu andei com eles, acompanhei a eles. Homens que eu acreditava serem infalíveis. Ao ver a sua queda, ao sentir essa profunda frustração, talvez tenha levado pessoas a desistir do caminho. Ou talvez eu só não consegui. Não consegui me relacionar com Deus direito, não consegui orar com disciplina, não consegui vencer meus vícios, não consegui ter uma fé sólida e madura, não consegui fazer o devocional de uma hora certinha, parar o cronômetro, uma hora de devocional, orar, ler a Bíblia, não consegui perdoar, não pecar, ser bondoso, ser manso, ter domínio próprio, tirar a trave, foi uma bagunça, eu não consegui. E aí em algum momento eu parei de tentar. Parei de tentar porque eu sofri, porque pessoas traíram a minha confiança. Parei de tentar. Sabe, querido, talvez hoje você esteja aqui, mas talvez você já parou de tentar. Ou esteja pensando em parar de tentar. Muitas e muitas vezes na minha caminhada eu já passei por esse passo de será que eu devo dar o passo e desistir e parar de tentar? Bom, mas hoje nós vamos estudar a vida de um homem que viveu toda essa bagunça, que viveu os sentimentos complexos em meio a situações. E este homem tentou desistir, mas algo não o permitiu desistir. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar aqui nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 20, a partir do versículo 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 20, a partir do verso 7, que nos diz assim: Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não mais falarei o seu nome, Então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciem e nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir, e então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso, sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito um dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu a notícia ao meu pai, dizendo, nasceu um filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça os gritos de dor pela manhã e o alarido de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura e ela teria ficado para sempre grávida. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Amém. Abaixe suas cabeças, nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade de lermos, estudarmos e refletirmos acerca da Tua Palavra. Espírito Santo, ministre aos nossos corações nessa noite, Pai. Que não seja o meu entendimento, mas que a unção do Senhor traga um refrigério para muitos que estão aqui e um novo tempo para as nossas almas. Este é o meu pedido, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Amém. Bom, quem era este homem chamado Jeremias e o que estava acontecendo aqui na sua vida? Isso é muito importante. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, nós vamos ver que Israel se tornou uma nação unificada. Eles foram libertos do Egito, dominaram a terra depois de anos e enfim se tornaram uma grande nação. E sob a liderança de Davi, o rei Davi, eles viveram o apogeu da sua glória. Grandes anos viveram ali debaixo do reinado de Davi. Após ele veio Salomão, a construção do templo, e viveram grandes anos seguintes. Porém, após o reinado de Salomão, seu filho Roboão não foi um bom rei, não ouviu a instrução dos sábios de Israel, e Israel então foi dividida ao meio. A nação de Israel se separou em uma tribo do norte e em uma tribo do sul. No norte reinaram vários reis, e nenhum deles obedeceram a Deus. E no sul, os filhos de Davi seguiram filhos de Judá. A nação de Judá foi debaixo da liderança da casa de Davi. Porém, o reino do norte, anos depois, foi totalmente destruído pelos assírios, um império que surgiu naquele período. E o reino do sul, ao ver essa destruição, Deus os livra, Deus os dá refúgio, e então eles andam muito bem das pernas, vamos dizer assim. Porém, quando Jeremias surge ali no reinado do sul, ele profetizou ali aproximadamente em 627 a 586 a.C. E o momento das profecias de Jeremias foi o momento que antecede a invasão da Babilônia. E o ministério de Jeremias, ele é muito importante para este momento, porque Jeremias, ele é um profeta que Deus levanta para anunciar a queda de Israel. Anunciar que os babilônicos vão vencer, não há saída. E como resultado do ministério de Jeremias, ele enfrentou diversos problemas na sua vida. Falsos profetas naquele tempo diziam paz, paz, Deus tem um tempo de paz. Então Jeremias era o único homem que se levantava para ser uma voz contrária. Ao ser a voz contrária, ele trouxe para si diversos inimigos. O rei Jeoaquim, naquele tempo, queimou o seu rolo profético, anulando a voz de Jeremias como um homem de Deus. Príncipes, naquele tempo, o jogaram numa cisterna. Seus próprios conterrâneos tramaram para matá-lo, até amigos o abandonaram. Então imagine só, um homem que foi chamado por Deus, chamado a dizer aquilo que Deus estava dizendo para o povo, este homem sofrer todos os males de uma obediência. Deus o atraiu para um ministério, o chamou para pregar algo, e o resultado do seu ministério foi sofrimento na sua pele. Naquele tempo não havia um setor da sociedade ali de Judá que não odiasse a Jeremias. E então um homem chamado Pazur, este homem ele era o mais alto oficial do templo de Salomão. Quando ele ouviu que Jeremias estava profetizando, ele se levantou, ele açoitou o profeta Jeremias publicamente e o prendeu em um cepo na porta do templo. O cepo ele era um instrumento de tortura naquele tempo. Eles prendiam o seu corpo de forma dobrada e ele ficava ali vulnerável diante das pessoas. Eles os açoitavam ali e o deixaram ali durante toda a noite, na porta do templo de Israel. Então todos que passavam ali viram a humilhação de Jeremias. Homens, mulheres, crianças, familiares, todos passavam pela porta do templo e viam Jeremias lá, totalmente vulnerável. E ao ser solto desta situação, foi que Jeremias disse as palavras que acabamos de ler. Se coloque na cena, você é um profeta de Deus, todos estão contra você, você é açoitado pelos líderes e homens da religião, você é preso e humilhado publicamente a noite inteira. E quando ele é solto, o que Jeremias faz? Ao invés de agradecer a Deus, ao invés de cantar louvores a Deus, ao invés de fazer algo nobre, Jeremias, ele explode. Jeremias, ele abre o seu coração e ele joga para fora tudo o que está dentro dele. Este é um dos lamentos que temos de Jeremias neste livro aqui. E a partir dessa explosão de Jeremias, nós precisamos entender o que Jeremias fez com a sua dor. O que ele fez? Jeremias aqui, após sentir tanta humilhação, ele não chegou diante de Deus organizado, grato, com fé. Ele não foi que nem Paulo e Silas, que durante a prisão cantavam louvores ao Senhor. Não. Ele chegou frustrado, indignado, revoltado pela situação. E furioso, ele explodiu. Tu me enganaste, Senhor, foi palavras que Jeremias disse. Sirvo de escárnio todo dia, cada um zomba de mim, versículo 8. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz, versículo 14. Por que saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas? No versículo 18. E o engraçado desse texto que acabamos de ler é que o texto ele não termina resolvido, como que se Jeremias tivesse passado por um ciclo de lamento e terminasse em êxito por confiar no Senhor, não. Ele termina amaldiçoando o dia em que nasceu. Revoltado, triste com Deus, frustrado. E como que esse texto, aparentemente frágil, de um homem de Deus, aparentemente expondo as maiores vulnerabilidades de Jeremias, como que esse texto ele pode nos ensinar nessa noite? Primeiro vamos entender dois movimentos que acontecem na oração aqui de Jeremias. O que estava acontecendo por baixo dos panos, vamos dizer assim. Versículo 7. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. A palavra grega usada aqui para persuadiste, ela é traduzida como patá. E essa palavra, quando puxamos para o português, ela diz que o Senhor o insistiu, o Senhor o persuadiu, mas tem um texto em Oséias, capítulo 2, versículo 14, que nos traz uma outra ideia sobre a mesma palavra. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. A mesma palavra na raiz hebraica. O que Jeremias viveu parece ter sido um engano ou uma sedução, mas foi a insistência que Deus fez ao lhe chamar para aquele convite. Foi Deus se apresentando a Jeremias e falando: Jeremias, eu tenho algo especial para você. Um convite esse que talvez nenhum de nós aqui recusaria. Imagine só você ouvir a voz de Deus, saber que Deus tem algo especial para a sua vida, saber que Deus está te atraindo para um ministério profético, que Deus quer que você seja a boca dEle na terra e no meio do povo, e dessa forma quase que sorrateira, quase que ligeira, Deus atrai Jeremias, atrai para o centro da sua vontade. Algo, uma palavra que é traduzida no hebraico, quase que uma atração amorosa, ou um pai que quer brincar com o filho e o atrai. O nosso querido e amado Dr. Luiz Saião deu um termo lindo para essa palavra, que é o santo engano divino. Obviamente que Deus, ele não age de artimanha, mas Deus sim, ele atrai. Ele atrai. E queridos, talvez seja confuso, porque o caminho que Deus atraiu a Jeremias, naquele momento, era um caminho que estava trazendo dor, bagunça, noite de humilhação e vários obstáculos e várias frustrações. Será que nós não tínhamos uma expectativa de que quando Deus nos atraísse, seria tudo perfeito? Será que a nossa expectativa nunca foi, puxa, eu não estou na igreja, eu não conheço a Deus, mas agora eu o conheço, então a minha vida vai mudar, vai ser tudo diferente, eu vou prosperar, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico, famoso, bonito, cheiroso, tudo vai dar certo na minha vida, porque agora eu caminho com Deus. E aí você foi nessa jornada, Deus te atraiu para essa história, e o tempo passou, e os anos passaram. E claro que você viveu momentos incríveis com Deus, mas ao mesmo tempo você se frustrou. Você encontrou um caminho de frustração com Deus. Você fala, poxa Deus, mas o Senhor é um Deus bom, um Deus que ama, que faz o melhor pelos seus filhos, a sua palavra nos dá tantas promessas, por que eu estou tão frustrado? Sim, querido, muitas vezes no caminho com Deus seremos frustrados. Muitas vezes o caminho com Deus vai nos levar a estradas de dor, e a dor é inevitável. Eu não sei o que te prometeram, eu não sei o que estava no seu contrato, mas o contrato do Evangelho traz cruz. Rafael, mas não é a melhor vida na terra? É a melhor vida da terra. Não é a vida que traz segurança e uma paz que excede o entendimento? Sim. Não é uma vida que traz uma promessa eterna? Sim. Mas no mundo tereis aflições. É o que Jesus promete. Você não esperava ter frustrações, né? Você não esperava que ia ser tão difícil. Você não esperava que 3 horas da manhã você ia estar indignado com Deus. Falando, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Você não esperava que nas noites solitárias você ia falar, Deus, o Senhor perdeu o controle. Você não esperava. Ninguém te falou dessa parte. Querido, mas essas não são as letras miúdas do Evangelho. Está lá. É só você que não quis ver. Frustrações fazem parte da jornada, dores fazem parte da jornada, medos fazem parte da trajetória, e se nós não alinharmos isso com você, você vai acordar pela manhã e não entender o porquê serve a Deus. Poxa Deus, a vida do ímpio prospera, a minha não. Poxa Deus, a casa do ímpio vê bênção todo dia, e eu estou aqui orando, buscando ao Senhor e nada dá certo. Poxa Deus, olha só o endemoniado ali, tudo dá certo, ele prospera, tem carro do ano, está tudo bem, está tudo feliz, filhos lindos, e eu estou aqui comendo o pãozinho que Satanás amassou. É, querido. Deus, por que você me chamou para isso? Para um casamento que não foi como eu esperava, para um ministério que me causou mais dor, mais confusão, mais problema. Deus, por que o Senhor me atraiu para relacionamentos que só geraram confusão na minha mente, para líderes que alopraram a minha fé, que me tiraram a confiança no Senhor? Deus, por que o Senhor me atraiu e mesmo assim me arrancou pessoas que eu amava tanto? Pessoas que eu amava traíram a minha confiança, pessoas que eu amava partiram dessa terra. E aí, Deus, sabe o que é pior de tudo? É que no meio disso tudo o Senhor fica quieto. O Senhor não fala nada. O Senhor fica assim, ó, shh. E aí minha oração parece que bate no teto e volta. E aí eu oro, 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 e ninguém ouve. Querido, Deus não te abandonou nesse lugar. Deus não te abandonou nesse lugar. Deus não te abandonou nesse lugar. Ele te atraiu para este lugar. Atraiu. Para falar com você com carinho. Para tratar coisas específicas na sua vida. Para mexer com áreas dentro de você que ainda não foram mexidas. Ele te atraiu. Falou, vem cá, confia em mim. Deus, mas estou com medo. Deus, mas não estou entendendo. Deus, mas não faz sentido. Deus, mas as coisas estão bagunçadas. Deus, mas os boletos estão chegando. Deus, mas eu estou sufocado. Tá bom, mas vem cá. Vem cá. Entenda que mesmo em meio às suas maiores frustrações, Deus, Ele ainda está ali com você. Ainda. Tá bom, Rafael, mas por que que Jeremias não desistiu? Eu, na pele dele, já teria desistido faz tempo. Já teria jogado a toalha. Passar pela humilhação que ele passou, perseguição que ele sofreu. Eu já teria desistido. O que que fez com que ele persistisse? Em Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 9, nos diz assim: é como fogo ardente dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Sabe, querido, Jeremias não ficou firme porque foi disciplinado, porque teve força de vontade, porque cumpriu os requisitos de vida espiritual perfeita, porque teve uma planilha onde ele organizou a sua metodologia de estudo da palavra de Deus, porque ele foi o mais rigoroso. Não, ele não desistiu por conta dessas coisas. Ele ficou porque havia fogo dentro dele. E esse fogo era o Deus que ele havia encontrado de verdade. Quando nós temos um encontro real com Deus, dentro de nós nasce um fogo. Um fogo, uma chama, que por mais que eu tente explicar para você como ela é, que por mais que eu tente descrevê-la humanamente, que por mais que eu tente entender o que está acontecendo dentro de mim, na lama, no açoite, na humilhação, nas noites de desespero, existe um fogo que queima dentro de nós, que nos faz persistir, que nos faz se levantar, que nos faz voltar ao caminho. E contra todos os prognósticos, e contra os vereditos de médicos, e contra a oposição familiar, e contra as palavras negativas ao nosso redor, e contra o ceticismo moderno, e contra tudo que vem ao nosso encontro, esse fogo não nos deixa largar, não nos deixa desistir, não nos deixa abandonar o caminho, não nos deixa persistir. É um fogo dentro de nós que não se apaga, que não se cala. Existem pessoas que se afastaram de Deus, que talvez nunca tenham encontrado Deus real. encontraram uma ideia religiosa, encontraram uma versão que exigia performance, disciplina, fé inabalável, compromisso, responsabilidade, ministério, obrigações, exigia diversas coisas. E aí, em algum momento, quando ela falha nessas funções, ela se frustra e ela abandona Deus, mas ela não abandona Deus, porque talvez ela não tenha o conhecido. Talvez elas não o conheceram de verdade. Talvez elas nunca tenham olhado em seus olhos. Talvez esse fogo nunca queimou dentro delas. E sim, eu conheço pessoas que conheceram a Deus de verdade e se afastaram. Mas eu posso garantir para você que a maioria delas não viu. Não viu. Porque ao ver, a nossa vida muda. A nossa história muda. E sabe o que é pior? Existem homens carnais que conseguem replicar uma vida espiritual, uma performance religiosa e permanece. Conseguem parecer espirituais, conseguem manter a aparência, conseguem estar em todos os cultos, conseguem liderar, fazer suas obrigações, conseguem estar em tudo, fazer, e eles se mantêm dentro do corpo como lobos em peles de cordeiro e fazem parte, estão dentro e estão nos altares e seguram microfones e enganam multidões porque se parecem de Deus, parecem homens de Deus e não são. Porque, querido, entenda isso, replicar uma fé espiritual é fácil, vir em um púlpito e pregar e parecer cristão é fácil, ter um Instagram evangélico e postar todos os dias versículos, textos, reflexões e aparentar para você, puxa, como fulano é de Deus, tudo isso, meu querido, é fácil, enganar pessoas para se parecer com Deus é fácil, é fácil. E aí não é sobre caminhar com Deus, mas é sobre fazer bem as coisas que a cartilha pede. É sobre ser um bom ator. Atuar bem. Eu sou de Deus, olha só. Porque quem é de Deus faz isso aqui, quem é de Deus ora, quem é de Deus jejua. Se você é de Deus, você não precisa ficar mostrando isso para as pessoas, porque você é. Você não precisa ficar, nossa, porque olha só como a minha vida com Deus é difícil, eu jejuo muito, porque olha só como eu jejuo, porque olha só as horas que eu jejuo, porque olha só a vida espiritual que eu tenho, porque olha só o quanto da Bíblia que eu conheço. Qualquer um pode fazer isso. Mas existem pessoas que conhecem o Deus real. E aí, sabe a diferença das pessoas que conhecem o Deus real? É que elas despejam em Deus a sua vida. Despejam em Deus raiva, dor, lamento, acusação, drama. E mesmo ao despejar em Deus, talvez o seu pior lado, não conseguem largar. Não porque são fortes, mas porque o fogo não se apaga. Não porque são melhores do que os outros, não, mas é porque a chama não para de queimar. Queridos, entenda, o que sustenta a sua vida com Deus nos piores dias não é uma vida espiritual perfeita, aconselhamento de líderes famosos, andar com pessoas certas, manter uma cartilha espiritual sagrada, vir à igreja todos os cultos, saber a Bíblia de cor, não! Não é isso que sustenta a sua vida com Deus. O que sustenta a sua vida com Deus é fogo consumidor que não se apaga. apaga, é uma chama viva dentro de você que não se apaga, que não é dependente das coisas externas que você faz, mas é sobre um rei que vive em você, o Espírito Santo que habita em você, e é isso que te sustenta, e é isso que te alimenta pela manhã. Então talvez você esteja procurando Deus no lugar errado, porque Deus não está naquilo que você faz, Ele está dentro de você. Tá, Rafael, mas eu sou uma bagunça. O que eu faço com a minha bagunça? Querido, sabe o que você faz com a sua bagunça? Lança diante de Deus a sua bagunça. E o que o Espírito Santo veio te pedir nessa noite é que você pegue a zona que está a sua vida e jogue no altar do Senhor. Bagunçado mesmo. Porque aí está um lugar de cura para as nossas almas. Sabe, durante tantos anos na minha caminhada com Deus, eu me frustrei. Eu fiz seminário bíblico, eu estudei a Bíblia, eu orei por muito tempo, eu li a palavra, e eu me frustrava porque eu não conseguia ter a vida dos grandes homens de Deus. Porque eu olhava para exemplos de pessoas que oravam tanto tempo, pessoas disciplinadas, pessoas que viviam alta performance ministerial e falava, poxa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo chegar neste lugar. Mas mesmo sem entendimento, toda bagunça que eu era, eu jogava diante de Deus e falava, Deus, está aqui minha bagunça, Deus. Puxa, Deus, essa semana não orei, Deus, não abri a Bíblia, Senhor. E agora, o que eu faço? Está aqui o que eu sou. E dentro desse vai e vem, dentro desses altos e baixos, e dentro dessa guerra interior, eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, eu fui me tornando cada dia mais forte, eu fui resistindo cada vez mais ao pecado, eu fui amadurecendo com Deus, falando, poxa Deus, eu estou melhor do que eu estava. Mas Deus, não foi bonito, não foi organizado, não foi instagramável, não foi Deus. Não foi o ritual certinho que as pessoas pregam lá fora, foi uma bagunça, Deus. Mas foi uma bagunça com Ele. Foi falando com Ele todos os dias, Deus, hoje eu errei, me perdoa, Pai, eu não quero mais errar nisso, me ajuda a melhorar. Deus, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais bondoso, eu quero ser mais sincero, eu quero ser mais vulnerável, Deus, eu quero ser mais aberto à sua correção. Deus, eu também quero ser mais corajoso, eu quero ser mais ousado, mais obediente à tua voz. Eu quero ser menos flexível ao pecado e a coisas que podem me corromper. Deus, me ajuda nesse processo e em cada caminhar. Em cada passo, e em cada momento, em cada dia, e em cada instante, parece que Ele estava mais perto, parece que Ele estava mais presente, parece que Ele estava entendendo. Eu não estava entendendo, mas Ele estava. Querido, entenda, o seu Deus te entende, o seu Deus ouve a sua voz, Ele se preocupa com os detalhes da sua vida, Ele atende o seu clamor, Ele sabe o que está passando dentro de você. Não tenha vergonha do seu Deus, porque Ele te ama. Ele te ama, e Ele está aí com você no meio da bagunça. Rafael, mas não é perfeito, mas Ele quer estar aí. Rafael, mas não está tão bonito, tá bom, mas Ele quer estar aí. Mas ainda não está certo, mas eu sei que ainda não está. Mas convida Ele para estar, porque Ele quer fazer parte do processo. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é um bom pai, que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine só o nosso Deus que está no céu, que nos ama a ponto de entregar o seu filho em nosso lugar, porque o amor dele é tão grande por nós que Ele entregou tudo em nosso lugar. E às vezes nessa terra você viveu um pai que te recriminava pelos seus erros, que era implacável com os seus defeitos, que era cruel com as suas falhas, e você acha que não deve jogá-las diante de Deus. Não, querido, joga. É isso que Ele quer. Ele quer você de verdade. Deus, Ele não quer a sua versão religiosa bonita. Deus, Ele não quer você perfeito, imaculado e santo. Não, Ele quer você real. Real. Ele quer você. Queridos, Deus se relaciona com o real. Existe um texto lindo da palavra de Deus que está em João capítulo 4, a partir do versículo 23. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Repita comigo, em espírito e em? Deus quer verdade. A intimidade de Jeremias com Deus não foi construída apesar da bagunça que ele estava vivendo. Foi construída dentro dela. No açoite, na acusação, no dia mau, no sepo, no maldito seja o dia. Foi lá que a intimidade de Jeremias com Deus foi construída. Deus, Ele quer você de verdade. Nós, muitas vezes na igreja, aprendemos a seguinte frase. Aprendemos que, olha, você deve entregar a Deus o seu melhor. O melhor que tem dentro de você. Sim, querido, entregue a Deus o melhor. Mas também entregue a Deus o pior. Entregue o melhor, mas entregue o pior. Entregue os seus dias de festa, mas também entregue a Deus os seus dias de tristeza e luto. Entregue a Deus o seu lado nobre, que deseja o bem, que quer fazer o melhor pelas pessoas, mas também entregue o seu lado sombrio, pecador, arrogante, presunçoso, egoísta, que deseja o pecado todos os dias. Entregue a Ele. Entregue as suas dúvidas, lamentos, questionamentos, dores, tudo, querido. Deus quer de você tudo. Tudo. Existe um santo homem de Deus chamado C.S. Lewis que certa vez disse: devemos colocar diante dele o que está em nós, não o que deveria estar em nós. Não como deveria ser. Não qual é a maneira perfeita de estar. E sabe o que é curioso? No meio de tanta dor que Jeremias está carregando, no versículo 13, parece que como um brado que sai de dentro dele, ele diz: cantem ao Senhor, louvem ao Senhor. Não é resolução, não é porque está tudo bem, é porque ainda tem o fogo dentro dele. Nos últimos dias eu estive lendo um livro chamado Orando como Monges, Vivendo como Tolos. E um poema dentro desse livro grudou no meu coração, de um autor chamado Ted Lauder. E eu gostaria de ler para vocês. É uma oração que diz assim: Santo Deus, há algo que eu queria te contar, mas há tarefas a serem feitas, contas a pagar, arranjos para fazer, reuniões das quais participar, amigos para entreter, coisas para lavar, e eu esqueci o que eu queria dizer. E principalmente, esqueço o que estou fazendo ou por quê. Ó Deus, não te esqueça de mim. Por favor, pelo amor de Jesus Cristo. Eterno Deus, há algo que eu queria te contar, mas minha mente dispara com preocupação e observação, com pesagem e planejamento, com defeitos na estrada e queixas de buracos, com sonhos rompidos e encanamentos furados, e relacionamentos com vazamentos que continuo tentando consertar. E minha atenção está preocupada com solidão, com dúvida e com as coisas que cobiço, e eu esqueço o que quero dizer para ti. E como dizer isso honestamente? Ou como fazer muita coisa? Ó Deus, não te esqueça de mim, por favor, pelo amor de Jesus Cristo. Todo-Poderoso, há algo que eu queria te perguntar, mas tropeço em uma raiva sem nome, assombrado por uma centena de medos flutuantes, de terrores de todos os tipos, de perder meu emprego, de falhar, de ficar doente e velho, de ver meus entes queridos morrer, de morrer. Esqueci qual é a verdadeira pergunta que eu deveria fazer. E eu esqueço de ouvir de qualquer maneira, porque tu pareces irreal e distante. E esqueço o que eu esqueci. Ó Deus, não te esqueça de mim, por favor, pelo amor de Jesus Cristo. Pai Celestial, talvez você já tenha ouvido o que eu queria te dizer. E o que eu queria te pedir é que me perdoes, que me cures. Aumenta minha coragem, por favor. Renova em mim um pouco de fé e amor, e uma sensação de confiança, e uma visão do que isso pode significar, viver como se fosses real, e eu fosse importante, e todos fossem irmãs e irmãos. Pai, o que eu queria pedir do meu jeito desajeitado é: não desista de mim, não fiques muito triste comigo, mas ri de mim e tenta novamente comigo, e eu tentarei contigo também. Tenta novamente comigo, e eu tentarei contigo também. Tenta novamente comigo, e eu tentarei contigo também. Abaixe suas cabeças, nós vamos orar. Deus, a única coisa que queremos expor hoje é verdade. É verdade. Não é performance, não é aplauso. Não é show, não é espetacular. É verdade. É verdade que somos tão frágeis sem ti. Como crianças carentes e sensíveis, tão desesperados sem a tua presença, com medo, com dores, com angústias e frustrações, com coisas que todos os dias nos faz querer desistir, nos faz querer voltar atrás, nos faz querer abandonar, nos faz querer outro caminho longe de ti, Pai. Mas o que nós queremos entregar ao Senhor nessa noite é verdade, é o nosso coração de verdade, é a nossa dúvida de verdade, é a nossa dor de verdade, são as nossas frustrações de verdade, são os nossos medos de verdade, são as coisas que angustiam a nossa alma todas as noites de verdade. Queremos que o Senhor ouça o nosso clamor nessa noite, dizendo: Pai, precisamos de ti, precisamos do Senhor, precisamos do teu amor, precisamos do teu perdão, precisamos da misericórdia, e que essa misericórdia não seja para hoje, mas que se renove amanhã de manhã, e de manhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e que ela não cesse, que ela não esgote, que ela não nos abandone, porque pelas suas misericórdias que não somos consumidos, por causa delas é que ainda estamos aqui de pé, por conta da sua misericórdia. Oh, Pai, não desiste, Pai. Não desiste, Pai. não desiste, Pai, por favor, não desiste, Pai. Não desiste, Pai, não desiste de mim, e eu não vou desistir do Senhor.